basicamente o que foi criado foi um regime que permitiu determinadas condições, rendas garantidas durante um determinado período, com forma de incentivo, os tais 15 anos, e depois extensíveis por mais 5 anos, onde estavam esses últimos 5 anos associados aos tais certificados verdes. É isto que está em causa. E, ó Sr. Deputado, há uma coisa que para o CDS é absolutamente clara neste debate. É que os senhores têm um complexo com a economia de mercado. Os senhores querem uma economia planificada e, portanto, nada melhor do que rebentar com todo um setor, criar aqui um problema e um sarilho de todo tamanho, vai tudo para tribunal, investidores, como é evidente, assustam-se quando olham para este tipo de medidas caso isto fosse aprovado e, portanto, é esta a intenção e é esta a perspectiva do Bloco de Esquerda. Na perspectiva do CDS, não. Na perspectiva do CDS, há uma economia de mercado que deve funcionar, há incentivos que devem continuar a existir e o país deve se mobilizar precisamente para ter energias mais limpas. E para ter essas energias mais limpas é preciso que haja incentivos. Muito obrigado.
Tem a palavra para uma segunda intervenção, no tempo que dispõe, o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aquilo que ficámos a perceber deste debate por parte do PSD e do CDS é que quando se diz que é preciso criar condições de investimento e condições de confiança para os investidores, aquilo que se está a falar é de criação de rendas, porque de facto só com rendas é que esta ilusão de mercado, porque na verdade na energia não há mercado nenhum, o que há é rendas, rendas garantidas a estas empresas, e é assim precisamente que entendem o mercado de energia. Quanto à intervenção do Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista, eu estava à espera de ouvir o PS a exigir ao Governo que cumprisse com as recomendações da Comissão de Inquérito, que foram votadas com o voto favorável do PS. E aquilo que vimos não foi isso. O que vimos foi o PS a falar de um conjunto de questões gerais sobre a energia e na parte que falou sobre a iniciativa em concreto, referiu que é contra e que este decreto-lei criou grandes prejuízos para os consumidores, mas que não podemos rasgar contratos. A verdade é que há contratos e contratos. Sabemos que há muitos trabalhadores que estão com os contratos de trabalho e que, apesar disso, com o layoff, tiveram os seus rendimentos cortados e, portanto, aí os contratos não são para respeitar. E esperemos que o PS, quando seja discutido o projeto de resolução do PCP relativo à calendarização das conclusões da Comissão de Inquérito, possa acompanhar esta proposta e ser coerente com a sua votação na Comissão de Inquérito.
Senhores deputados, pergunto se podemos passar à fase de encerramento. Não temos outras inscrições e, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre as intervenções do PSD e do CDS, elas vêm na linha do que foi a intervenção sistemática destes partidos na Comissão de Inquérito, o PSD defendendo a herança de Artur Trindade e tudo aquilo que ele deixou enquanto novas rendas excessivas. Nós não escondemos que houve correções que foram feitas e foram novas rendas que foram criadas. No caso do CDS, não tenho agora tempo para esclarecer, mas sugiro a leitura da lei e do relatório da Comissão de Inquérito para corrigir algumas das coisas que aqui disse. O Sr. Deputado não participou e esta, de facto, é uma matéria complexa e tem esse desconto. Em relação ao Partido Socialista, que eu gostava de dizer duas palavras. Srs. Deputados, a recomendação que foi feita pela Comissão de Inquérito, vou ler, é de que fossem tomadas medidas legislativas para a reposição do equilíbrio económico anterior ao regime de 2013, assegurando a devolução aos produtores das contribuições voluntárias pagas até hoje acrescidas dos respectivos juros. Isto foi votado ponto a ponto pelos deputados do Partido Socialista que estiveram na Comissão de Inquérito e que agora percebo porque é que não vieram cá hoje. Porque iam passar pela vergonha de ver o Partido Socialista a intervir contra o voto que fez na Comissão de Inquérito. É verdade que o secretário de Estado, João Galamba, já tinha ido lá dizer o que pensava, mas tinha dito em nome do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fala com voz própria e votou em consciência daquilo que estava a votar. E hoje vem-nos dizer que se enganou, mas que se enganou nos princípios, porque afinal não se pode tocar em nada porque isto é rasgar contratos. Sr. Deputado, a única coisa que foi rasgada foi o relatório da Comissão de Inquérito que os senhores votaram e foi rasgada por vocês. A única coisa que foi deitada para o caixote do lixo foi a palavra dos senhores deputados do Partido Socialista. E, portanto, não nos venham falar de contratos rasgados. Estamos a falar de uma contribuição voluntária que foi paga a título de contributo patriótico dos produtores, mas que afinal é um jackpot a seu favor. E a única coisa que caberia ao Estado enquanto pessoa de bem fazer neste contexto, era repor o quadro legal em que foram feitos os concursos. Porque os concursos são feitos em quadros legais que não devem ser alterados, sob pena de, inclusivamente, contaminar a transparência desses mesmos concursos. Não foi isso que aconteceu. E, portanto, ninguém levantou objeção nessa altura, foram feitas as alterações, o jackpot saiu aos produtores, mas estamos a tempo de corrigir. E o Partido Socialista, ao rasgar o relatório da Comissão de Inquérito, ao rasgar a Comissão de Inquérito, está a faltar ao Parlamento.
Queria que eu pedisse,
porque quando, lá fora, os cidadãos veem uma Comissão de Inquérito, que é uma instituição, um instituto com poderes especiais dentro do Parlamento, a desenvolver-se e a chegar a conclusões que são votadas pelos deputados, e que depois, passado um ano, não foi há uma vida, foi no ano passado, passado um ano, vêm os mesmos deputados que votaram as conclusões e as recomendações dizer que era tudo a fingir. Isso é que descredibiliza o Parlamento e isso é que descredibiliza a nossa atuação como deputados. Portanto, senhores deputados, não rasguem o relatório da Comissão de Inquérito, não rasguem o voto do Partido Socialista e venham às alterações que fazem falta por respeito às expectativas dos consumidores portugueses, a quem foi prometido que as renováveis trariam a redução de custos na fatura, e aquilo que os senhores estão a deixar que aconteça é exatamente o contrário.
Concluímos então a discussão deste projeto de lei, será votado oportunamente, e passamos ao ponto 6º da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação do projeto de lei 594/14 do PS. Este projeto de lei alarga até 30 de junho de 2021 o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, procedendo à 7ª alteração à Lei nº 1A de 2020, 19 de março, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. Isto está discutido, será votado oportunamente. O Sr. Deputado de Diogo Leão vai nos dar conta de iniciativas, entretanto, entradas e dos deputados que nos seguiram por videoconferência.
Muito obrigado, tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deu entrada na mesa a proposta de lei número 65/14, da iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que procede à alteração do artigo 120º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado em anexo ao Decreto-Lei número 287/2003, de 12 de novembro, na redação conferida pela Lei número 2/2020, de 31 de março, baixa à 5ª Comissão. E a relação dos senhores e senhoras deputadas presentes por videoconferência na sessão de hoje, senhora deputada Isabel Rodrigues, presente, senhora deputada Marta Freitas, presente, senhor deputado Paulo Porto, presente, a senhora deputada Sara Madruga da Costa, presente, o senhor deputado Sérgio Marques, presente, o senhor deputado Jorge Gomes, presente, o senhor deputado Hugo Martins de Carvalho, presente, o senhor deputado Hugo Carneiro, presente, a senhora deputada Sónia Fratozinhos, presente, e o senhor deputado Manuel dos Santos Afonso, presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Crescem estes senhores deputados aos 209 deputados que se registaram na sessão de hoje. A nossa sessão plenária de amanhã terá lugar às 10 horas. Consta do primeiro ponto a apreciação de uma proposta de lei do Governo 64/14, relativa às rendas. Altera o regime excepcional para as situações de demora no pagamento de renda devida nos termos dos contratos de arrendamento urbano, habitacional e não habitacional no âmbito da pandemia Covid-19. Com esta proposta de lei serão discutidos 4 projetos de lei do Bloco de Esquerda, também sobre matéria de arrendamento, que são os projetos 575, 576, 596 e 603. Serão apreciados 3 projetos de lei do PCP, projeto de lei 599, 600 e 601, e ainda o projeto de lei 602 do PAN. No segundo ponto da ordem de trabalhos, será discutida a apreciação parlamentar 33/14 do PCP sobre o decreto-lei que adequa aos instrumentos criados no âmbito da nova geração de políticas de habitação e a lei orgânica do IRU. O terceiro ponto será o projeto de resolução 784 do CDS para colocar a crise humanitária, o problema de terrorismo e vida em Moçambique nas prioridades da presença portuguesa do Conselho da União Europeia. Será também discutido conjuntamente o projeto de resolução 779 do PAN, também relacionado com a situação em Moçambique. O quarto ponto de ordem de trabalhos é o projeto de lei 169 do PAN, que determina a declaração da filiação ou ligação a organizações ou associações discretas em sede de obrigações declarativas, procedendo à primeira alteração à lei 52 de 2019, de 31 de julho. No final da sessão, terão lugar as votações regimentais. E estamos, então, a concluir os nossos trabalhos por hoje. Desejo uma muito boa tarde a todos e até amanhã às 10 horas. Está encerrada a sessão.